Please.
Start there.
Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um webinar, né, que a gente está incentivando e realizando, né, para esse período de isolamento, de pandemia. A gente está fazendo um webinar aí por semana, né? Um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, que era uma vez por mês. Então, eu queria agradecer aí a todos pela presença, Claudete, Célia, Angélica, Ana Cecília, né, que são, eu acabei conseguindo organizar isso aí, né, agradecer a vocês primeiramente pelo o chamado aí em cima da hora, né, a ideia era pegar uma pessoa de cada região do Brasil para mostrar como é que são as diferentes experiências, né, nesse território nosso que é tão, tão grande. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os desafios e as experiências nesse momento de isolamento, né. Eu acho que todos estamos no mesmo barco, e cada um com uma experiência diferente. Então, elas vão aqui falar um pouco sobre como está a sua rotina, né, como é que estão resolvendo alguns problemas, criando mecanismos para que o trabalho continue, né? Então, esse é o objetivo do webinar hoje, né? O webinar vai ficar gravado, né? A gente está gravando ele, vai ficar disponível lá na página da Lira CIS, né, onde estão os webinars. Eu vou passar o link no chat daqui a pouco. E a ideia aqui é que seja uma conversa, né? O chat está aberto, né? Eu estou monitorando o chat aqui, então, para vocês que estão participando e quiserem fazer alguma pergunta para algumas das panelistas aqui, né, fiquem à vontade. E aí, enfim, passo a palavra aí para a professora Claudete, que é a coordenadora da Rede Sudeste, para ela começar a falar um pouco de como é que está a situação dela aqui no Rio de Janeiro. Claudete, está contigo.
Obrigada, Thiago. Bom dia para todo mundo, para as meninas que estão aqui hoje no webinar. Bom dia, Thiago, Michele, todo mundo. Desejo saúde para todos, né, em primeiro lugar. Muito obrigada, Thiago, novamente pelo convite. Muito gentil, né? Eu acho a sua iniciativa excelente, esse webinar. E a gente espera que contribua de alguma forma, né, para as pessoas que estão nesse período tão terrível de isolamento, né? Bom, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Claudete Fernandes, sou bibliotecária, trabalho na Fiocruz, tenho vários anos de experiência, né? E atualmente eu sou coordenadora, junto com a Luciana Daniele, do repositório Arca, que é o repositório institucional da Fiocruz, e tô, assim, ajudando também na Rede Sudeste, né? Na Rede Sudeste de Repositórios Institucionais do Rio de Janeiro, aqui no Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. E a gente agora está com 64 instituições, né? Uma agora recentemente que entrou, que foi o Colégio Pedro II. Bom, para falar um pouquinho da experiência, eu vou começar pela Fiocruz. O que a Fiocruz tem feito, né, de ações para ajudar a combater essa pandemia mundial que a gente está vivenciando, né? A Fiocruz, ela está envolvida em diversas frentes, né? Desenvolvimento de estudos para desenvolvimento de uma vacina, estudos dos medicamentos que estão sendo colocados pela mídia para usar, se são válidos ou não. Ela tem uma série de notícias, né, no portal, vários pesquisadores de referência, como a doutora Margarete, que é pneumologista, tem dado entrevistas, tem explicado as ações. Então, a Fiocruz, ela está muito atenta para todos os problemas que o coronavírus, né, o Covid-19 causa, e como a Fiocruz vem atuando para poder minimizar e ajudar a população, né, do Brasil, principalmente com relação aos métodos usados na saúde pública, né? Então, tudo que a Fiocruz tem feito, ela coloca no site dela, bem transparente, né? Então lá você encontra folders, você encontra material para download, você encontra vídeos, entrevistas, e tudo que a Fiocruz está desenvolvendo em termos de ajuda, de pesquisa, desenvolvimento científico, ela tem colocado no site dela. Inclusive tem um canal, se alguém tiver interesse, o Fale Conosco, que é especificamente voltado para perguntar sobre o coronavírus. Não sei se vocês sabem, mas acho que a maioria das pessoas tiveram essa notícia há pouco tempo, né? A Fiocruz, ela recebeu há pouco tempo uma nomeação, né? O laboratório de referência de vírus respiratório do sarampo do Instituto Oswaldo Cruz foi nomeado, né, pela Organização Mundial de Saúde para formalizar, né, um acordo para realizar testes confirmatórios da doença na região, né? Isso tem uma série de pesquisadores que vão estar envolvendo, né, envolvido nisso. E o laboratório, ele é um laboratório especializado em doenças infecto-contagiosas. Então, o papel dele vai ser isso, né? Atuar para poder dar uma resposta para a população, né? Então, ele vai ser o segundo laboratório, né, credenciado nas Américas, o outro fica nos Estados Unidos. Então, é importante frisar o empenho da Fiocruz, né? Todo mundo sabe que ela está fazendo diversas ações. Com relação ao repositório, o nosso trabalho lá, eu trabalho na seção de informação, que é a minha unidade lá do ICICT, nós temos um repositório. Então, o repositório, ele já tem uma certa experiência com relação à pandemia, né? Quando a gente teve a pandemia vírus, Zika e chikungunya, nós fizemos uma força-tarefa para colocar no repositório tudo que a Fiocruz tinha produzido, tudo. A gente tentou colocar tudo. Então, foi um trabalho bem árduo, né, no ano de 2016, porque a gente colocava artigos, dissertações, tudo que era produzido no repositório para que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo, né, de forma rápida e precisa. Com o Covid, está sendo a mesma coisa. Então, a gente começou agora em fevereiro um trabalho, uma força-tarefa com os especialistas, com os profissionais de informação da Fiocruz, né, do Brasil inteiro. E tudo que está sendo produzido em termos de documentos, artigos, pré-prints, vídeos, áudios, né, podcasts, todos os materiais que estão sendo produzidos, nós estamos colocando no repositório. E a gente, para facilitar a pesquisa do usuário, criamos uma estratégia de busca e uma caixinha na frente do nosso repositório, né, na tela principal, uma caixinha chamada COVID. Você clica lá e vai direto para a pesquisa, ela já te dá os resultados. Então, em 2 meses, mais ou menos, nós já temos 108 trabalhos lá, né? A gente sabe que a Fiocruz tem muito mais coisa, mas a gente está correndo para colocar tudo que é necessário. Então, para vocês terem uma ideia, tem um pré-print lá que é falando sobre o atenosavir, né? Que é aquele medicamento, estava sendo utilizado, se era indicado ou não. Então, a importância da informação estar disponível em acesso aberto e estar disponível para download, para pesquisa, ela vai ser utilizada não só pelos pesquisadores da Fiocruz, como ela vai ser utilizada assim, por todas as instituições de pesquisa do Brasil. Então, o objetivo do repositório é esse, é dar acesso a essa informação rápida e precisa, e de forma a contribuir com a saúde pública, né? A gente sabe que uma informação rápida, uma informação, quando ela é disponibilizada a tempo, ela pode salvar uma vida. Então, esse é o nosso objetivo lá. O nosso objetivo é contribuir para a saúde pública, né? Ser referência, como a Fiocruz é. O papel do repositório é esse, a equipe do repositório está toda envolvida nisso. E a gente busca ter essa informação em tempo real, onde a Fiocruz é uma das instituições mais respeitadas do Brasil e do mundo e muito responsável por tudo que ela está fazendo, como sempre, né, gente? Vocês sabem da preocupação da Fiocruz em termos de da informação para a população. Né? Então, essa é um pouquinho da nossa experiência. Se vocês quiserem conhecer, vocês entram lá no nosso repositório. Né? O site é www.arca.fiocruz.br.
Eu vou
Vocês
colocar
vão.
Também, Claudete.
Ótimo. E aí vocês vão ter acesso a tudo, né? As informações estão todas lá, o botão do Covid está bem fácil. E também o site da Fiocruz, que é portal.fiocruz.br. Então vocês vão ter logo assim no site do portal da Fiocruz todas as informações, tem criar uma área só para COVID, tem um observatório, tem agência de notícias, tem vídeos, né? Tem tudo que vocês precisarem sobre a pandemia. E só para terminar, eu acho que é super importante a gente estar com essa preocupação de a gente buscar informação em fontes confiáveis, né? Não pegar tudo que é de Google, assim, aleatoriamente. Então a gente tem essa preocupação de ter fontes confiáveis para a gente poder não entrar em pânico, para a gente poder ter uma informação precisa. Então, uma indicação que eu dou é sempre procurar fontes confiáveis, no caso como a Fiocruz, que é referência mundial. Tá bom, gente? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui.
Obrigado, Claudete. Célia, fala para a gente aí como é que está a sua experiência aí na região norte.
Bom, primeiro eu quero dar um bom dia a todos, agradecer pela oportunidade. Eu acho muito salutar a gente poder conversar, se não só pela nossa capacidade de articular, mas para a gente ouvir relatos como esse que a Claudete acabou de fazer, que é bem importante. Aqui na região norte, nós temos muitas iniciativas acontecendo. Infelizmente, meu estado pontua como estado de maior número de casos proporcional, que é o estado do Amazonas, né? E a preocupação nossa foi em fazer exatamente o que Claudete terminou a fala dela. Como é que nós vamos disponibilizar informações confiáveis, informações que sejam seguras? Então, o grupo de pesquisa, ele começou, o grupo de pesquisa que eu atuo. Ah, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Célia Simonetti Barbalho, sou professora da Universidade Federal do Amazonas, coordenadora da Rede Norte de Repositórios Institucionais. Bom, então, o grupo de pesquisa que eu lidero, chama Grupo de Pesquisa e Gestão da Informação e do Conhecimento na Amazônia, resolveu atuar em três frentes diferentes. A primeira frente é justamente essa que Claudete colocou, né? Eu estou disponibilizando aí o site do GICA, né? E ali nós começamos a reunir várias informações a respeito de fontes seguras, né? Então, a cada 4, 5 dias, nós estamos publicando alguma coisa a respeito disso, né? E essa parceria de divulgação de notícias, ela está sendo feita junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do nosso estado. Nós consolidamos uma parceria com a SECT e nós estamos trabalhando em conjunto com ela na divulgação. E aí eu também estou disponibilizando para vocês a notícia que saiu ontem no jornal. Toda semana nós somos responsáveis, junto com a Secretaria, de publicar informações ou dar indicações de fontes que sejam seguras de informação sobre a Covid. Essa é uma frente que o grupo está trabalhando. A outra frente, nós, para auxiliar os pesquisadores da região, nós começamos, estamos trabalhando no monitoramento da rede de pesquisadores da região norte que tem atuado na Covid, né? Então, nós mapeamos quem eles eram, como eles trabalham, quem são os atores dessa rede, como é que essa rede se articula, e colocamos à disposição dos grupos de pesquisa que estão trabalhando na Amazônia na solução de problemas para o Covid-19. E uma outra frente, foi muito interessante nós observarmos, como nós começamos a mapear a rede de pesquisadores, é que nós observamos que os pesquisadores têm utilizado muito o Twitter para divulgar os seus trabalhos, né? É claro que é uma ferramenta, é uma plataforma muito dinâmica, né? Que permite que eles divulguem muitas coisas, e nós então nos dedicamos a monitorar o Twitter. É uma tarefa muito difícil, porque são cerca de 18 milhões de informações que circulam a cada 40 minutos, né? Então é uma tarefa muito difícil. Nós nos associamos com o pessoal da área tecnológica para trabalhar com informações em grandes volumes, para tentar trabalhar no sentido de tornar essas informações efetivamente mais fáceis de serem acessíveis para aqueles que não estão utilizando só o Twitter. Bem, essas são as frentes de trabalho do grupo de pesquisa, né? Fora isso, agora nós trabalhamos, por exemplo, na divulgação do que o estado do Amazonas está fazendo para tornar, para enfrentamento da crise, né? Então, nós observamos que muitas instituições na região norte e muitas instituições no estado do Amazonas têm trabalhado com atividades que vão desde a produção de cartilha para distribuir para as aldeias, nas aldeias indígenas, porque isso para nós é muito gritante. Nós já sabemos de casos de comunidades indígenas que já foram contaminadas, que as pessoas, os índios realmente vão, o impacto será muito grande, porque a capacidade deles de autoimunização da doença é maior ainda, é menor ainda, né? Então, nós temos grupos trabalhando para as frentes indígenas, nós temos grupos aqui trabalhando no desenvolvimento de respiradores ou de novas tecnologias que possam trabalhar na contenção, no impacto menor da disponibilização, da pouca disponibilização de respiradores. Nós temos grupos trabalhando com a questão do mapeamento genético, nós temos grupos trabalhando com a questão das drogas, né? Então, são muitas iniciativas, e essas iniciativas nós vamos reunir e divulgar na próxima semana em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do nosso estado. O trabalho é árduo, é muito difícil, não é uma tarefa muito fácil, porque realmente são muitas informações que circulam, são muitas coisas que acontecem, mas também eu acho que não é do perfil, inclusive nós que estamos aqui, de a gente cruzar o braço e esperar que a coisa aconteça. Nós temos trabalhando dioturnamente para fazer com que alguma coisa possa acontecer e contribuir para que essas coisas aconteçam. É isso.
Muito bom, Célia. Muito obrigado. Bom, vou passar então a palavra aí para a Angélica, né? Angélica lá da região sul, para ela poder falar um pouco da experiência dela e como é que tá lidando com esse período. Vamos lá, Angélica.
Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com esses colegas tão queridos de diferentes regiões do país, de receber tantas informações positivas e ver como as pessoas estão se mobilizando, né? Parabéns, Thiago, tô sempre à frente aí, reunindo o pessoal e agitando, né? E também a parceria com o Michele, porque para nós isso é muito bom. Traz uma outra perspectiva de união, de trabalho em prol dos repositórios. Bem, me apresentando, eu sou professora do curso de biblioteconomia, eu já estou na universidade, acho que já pensei que era uma das mais novas, mas já estou indo para as mais velhas, passando de 22 anos. E eu trabalho com um repositório da universidade há cerca de 10 anos, trabalhei na criação, com a pró-reitoria. Quanto às iniciativas da região, a nossa universidade ela é muito engajada, eu não estou no grupo, mas eu acompanho, e existe um portal de informações, parceria Universidade-Prefeitura, e que tem todas as informações disponíveis, projetos, iniciativas, todos os institutos que estão envolvidos. Como eu trabalho com pessoas, e os meus alunos, quem me conhece sabe que fazem parte do meu coração, eu gostaria de compartilhar uma tela. Pode ser, Thiago, como é que eu faço? Ou só passo, como é que eu faço para compartilhar?
Deve ter um botãozinho aí de compartilhar o share screen ali embaixo do lado do chat.
Share screen, ok. Aí eu vou colocar a tela que eu quero compartilhar, ok? Exatamente. Vou começar passando para vocês uma imagem bem bonita para deixar vocês... Estão vendo a tela que eu estou vendo aqui no fundo?
Sim, tá na sua apresentação aí. Essa aí é
Eu vou passar no... agora sim, então. Então, essa fotografia foi tirada ontem por um fotógrafo, a fonte está aqui. Esse é um panorama do Oceano Atlântico, né, que banha o nosso Balneário Cassino, para deixar vocês com vontade de vir aqui no verão. No inverno não dá, mas verão. E ótimo. Aqui no canto, então, fala que eu sou a Angélica, e eu gostaria de falar, então, da minha motivação com a nossa equipe, a nossa motivação por conta do trabalho com o repositório. Eu coloquei aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver o nome do nosso projeto, que nós começamos com esse projeto em janeiro, fiz o grupo aqui no WhatsApp em dezembro, mas começamos com o projeto RFUG, que a ideia com esse projeto era melhorar o nosso repositório, dar um up, trazer material para eles. E os nossos alunos queriam horas complementares, então começamos com um projeto em pleno verão de Rio Grande, que a gente sabe que tem que aproveitar, que são só 3 meses, nossos 30 graus maravilhosos, mas o pessoal caiu direto no trabalho e eu fiquei muito apaixonada. E aí nós fizemos uma parceria com a Pró-Reitoria e esse projeto que terminaria em fevereiro, começou mais um pouquinho de março, mas aí começou a quarentena e eu ontem disse, não, esse é o projeto aqui na quarentena, já que nós estamos trabalhando para que a universidade tenha visibilidade, reunindo material, buscando tudo que tem, e aqui no cantinho eu coloco o pessoal envolvido. Nós temos alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, mestrado e doutorado. Aqui temos 15, mas somos mais ou menos cerca de 17, eu acho que hoje. Tá, então, o que, que consistiu esse projeto, então, para a gente dar continuidade no repositório da FURG? O nosso repositório, como foi criado, nós não estamos ainda na era do autoarquivamento, o trabalho ainda é feito manual, e nós pegamos inicialmente uma lista com os 42 programas de pós-graduação da universidade e pensamos, vamos dar um up nesse repositório. Com essa lista do repositório, nós dividimos ela por lista de programa de pós-graduação e a turma começou a fazer um trabalho incessante no Google Docs com a lista do programa de pós-graduação à esquerda, depois colocávamos se já existia ou não e embaixo, em vermelho, tem o nome das pessoas que estão trabalhando e o trabalho que elas fazem. O que a gente fez, então, de brincadeira nesse... Eu digo brincadeira porque a gente se reúne em qualquer horário do dia, qualquer dia da semana. Para eles, eu não tenho sábado e domingo, sempre respondo as dúvidas. Mas a gente, na quarentena, nós temos que encontrar formas de motivação do pessoal. Veja, os alunos estão sem aula, os projetos estão parados, tudo parou. E como é que nós vamos motivar o nosso pessoal para não deixar, como se diz aqui no Sul, né, a peteca cair, seguir em frente? A gente pensar que amanhã vai ser um dia melhor, que o semestre está parado, mas as nossas atividades não. Então, o repositório da FURG tem servido como um elemento motivador dos alunos pensarem o seguinte, estou contribuindo com a universidade, estou trabalhando para que a universidade tenha mais reconhecimento e, ao mesmo tempo, eu estou criando conhecimento, compartilhando o meu conhecimento, eu faço com que o aluno se sinta um agente dentro do repositório, ou seja, ele é o responsável por aquele trabalho, o papel dele é fundamental. E aí, assim, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Embora nós sejamos da área da informação, nós sabemos que os números é o que sempre motiva os nossos gestores. Então, nos últimos 3 anos, eu acredito que nós conseguimos fazer cerca de 500 inserções no repositório. E esse projeto que saiu do verão para entrar na quarentena, já está há cerca de 40 dias funcionando, ontem eu contabilizei os dados iniciais, né, porque isso vai mais adiante, e os meus alunos conseguiram, essa minha turma conseguiu revisar 3.316 trabalhos após graduação defendidos na FURG, desde o início da FURG. E com isso eles também conseguiram ver que desses 3.316, atualmente tinham 652 no repositório, mas... só 652. Então, se nós diminuirmos aqui, eles conseguiram trazer para dentro do repositório, nesse período, 998 itens, ou seja, dissertações de mestrado e doutorado defendidas no âmbito da universidade, no seu tempo de existência, que eles não estavam no repositório. Desses, então, 652 estavam no repositório, 998 foram depositados, e eles viram que aqui nessa coluna, 1.156 estavam na universidade. Deixa eu passar para cá, vocês. 1.156 já estavam no sistema da universidade. Mas, ainda, 434 trabalhos não estavam em nenhum lugar. Então, a nossa linha final aqui mostra que 3.316 trabalhos foram analisados desde então e os alunos, essa turma conseguiu, com a sua competência, ver onde é que estava, se eles estavam partidos em mais um artigo, se eles estavam na BDTD, se eles estavam em alguma revista, como eles foram publicados. Então, essa aqui é a nossa análise inicial do projeto que a gente está fazendo e eu acredito que nós vamos continuar com esse projeto mesmo depois da quarentena para se conseguir promover o repositório da universidade. Aqui eu vou deixar para vocês depois alguns links da nossa região, que ele mostra, então, ações durante a pandemia, que ele mostra a parceria da universidade. E também o segundo link, não sei se vocês estão conseguindo ver, está quebrando aqui, porque eu estou com... Aqui, o segundo link, ele traz iniciativas, então, da UFPEL, projetos muito legais, iniciativas muito boas, aproximando a universidade da sociedade, promovendo ações até de escuta terapêutica, essa é uma ação da UFPEL, para que as pessoas possam estar melhores informadas. O nosso papel, enquanto profissionais da informação, é não só fazer com que as pessoas tenham acesso à informação verdadeira, mas também mostrar para eles o que existe fake news. A gente está pensando agora, até a partir de ouvir o que vocês falaram, né, tentar elaborar um conjunto de links para se pesquisar fake news. Eu tenho percebido que, embora as informações na rede sejam muito boas, inspiradoras, nós temos também muitas pessoas divulgando profissionais de várias áreas, mas eu destaco os profissionais da informação, divulgando spam e colocando mensagens que deixam até a sociedade em risco. A última que eu recebi ontem foi de que o álcool 70%, ele tem a mesma... ele é tão perigoso quanto Covid, não é? Quanto a Covid. Então, sim, e as pessoas divulgando isso. Então, acredito que o nosso grupo vai começar a fazer isso aí. Não só trabalhar com fontes de informação segura, mas também procurar mapear onde os profissionais podem, a sociedade pode ter, mostrar, pesquisar onde estão as fake news. Porque assim como as informações seguras salvam vidas, as fake news também contribuem para que elas não sejam salvas, né? Bem, esse é o trabalho da nossa turma, que nos deixa muito feliz. E aqui para fechar, né, eu gostaria de agradecer novamente pela parceria, pelos amigos, pelas pessoas que nos inspiram e dizer que o que nós temos que pensar e levar para os nossos grupos, seja de aluno, seja família, todos que nós temos essa convivência. Outro dia eu até conversava com o Thiago também, é que amanhã vai ser melhor. Com certeza, o dia de amanhã, no sentido de que não amanhã, que é quarta-feira depois do feriado, mas o amanhã de que o nosso futuro vai ser melhor. A gente tem que se inspirar e motivar para que as pessoas acreditem realmente nisso. Obrigada pela oportunidade. Esses são os nossos dados iniciais do projeto. E agora vamos ouvir a nossa próxima panelista.
Legal, Angélica. Muito obrigado. Agora vamos passar aí para a Ana Cecília, né, que é da Federal de Pernambuco, lá da região Nordeste. Ana Cecília, já então passo para você a palavra aí. Angélica, se você puder,
vou tirar
pode
a tela,
parar, isso. Para o compartilhamento aí.
Isso, deixa eu só tirar. Obrigado. Aqui. Procurando aqui para parar o compartilhamento. Stop.
Isso. Obrigado, Angélica.
Vai lá, Ana Cecília. Bom dia, minha gente. Muito obrigada, Thiago, pelo convite de participar, ter a oportunidade de participar como panelista. Já tenha participado como ouvinte desses webinars, que são ótimos, vocês sempre movimentando a comunidade. Então, obrigada pelo convite. Bem, eu sou Ana Cecília Vieira, sou bibliotecária com pós-graduação em Inteligência Artificial e Machine Learning. Aqui em Recife, eu sou co-organizadora das comunidades de TI PyLadies Recife e Women Data Science Recife, e estou como coordenadora do repositório digital da UFPE, o Athena. E também, eu estou trabalhando na implantação do plano de dados abertos da universidade. A nossa comunidade acadêmica, a UFPE, ela está engajada em ações nas mais diversas áreas e estimulando o trabalho remoto, que por vezes pode ser um pouco difícil, mas mantemos os serviços essenciais da universidade e várias ações relacionadas à pandemia. E tanto na área de pesquisa científica, na área de saúde, quanto nas outras áreas socioeconômicas e também projetos de extensão. E lançamos um portal de notícias direcionado para a COVID-19, ufpe.br/COVID-19. E desde o repositório, lançamos a ação Atena no combate à Covid-19, em conjunto com o sistema de bibliotecas. E o objetivo é muito similar com o que Claudete apresentou, porque foi um projeto inspirado no webinar que ela fez da região sobre a rede da região Sudeste. E aproveito e já agradeço a Claudete por ter tão amavelmente compartilhado a experiência, respondido às nossas perguntas e depois por e-mail. Então, esse projeto, o objetivo dele é capturar tudo que está sendo produzido na universidade e trazer para o repositório. E aí são dois pilares: o de pesquisa científica, da nossa produção, que está sendo produzido nesses grupos de pesquisa, e ações com relevância para a memória institucional da universidade. Então, ainda estamos na fase de captar esses projetos e conversar com esses grupos de pesquisas, com essas pesquisadoras, para fazer o depósito do conteúdo no repositório. Então, os banners ainda não estão lançados na home do site, mas eu acredito que em breve a gente faremos esse lançamento. E aí, o intuito de trazer isso para dentro do Atena, trazer esse conteúdo para dentro do repositório, é contribuir para pesquisas futuras e para encontrar soluções coletivamente para esses problemas oriundos da pandemia, que aí não é só um problema de saúde, saúde pública. Se a gente tem problemas econômicos, temos alguns outros problemas. E aí trazer esse conteúdo para dentro de um repositório de acesso aberto contribui bastante no desenvolvimento de novas pesquisas e contribui com a sociedade de forma geral.
Ok, Ana Cecília, muito obrigado. Bom, gente, então, assim, já fico aí um desafio ou uma proposição, né? Eu sei que o pessoal lá da Fiocruz está tentando fazer ou trabalhando, tentando não, né? Trabalhando para poder juntar tudo, né? O que a Angélica comentou, o que a gente vê aqui é que estamos falando de quatro instituições. Né? E todas as quatro estão fazendo ou divulgando uma série de pesquisas ou uma série de informações, cada um, obviamente, individualmente, né? Sobre essa situação do Covid-19. Mas fica um desafio, uma sugestão aí, eu queria que de repente vocês comentassem sobre isso: como é que a gente consegue unificar essas informações todas, né? Porque cada uma das instituições ou até dos pesquisadores pode tá trabalhando numa situação diferente. Se você for colocar a Célia está trabalhando, por exemplo, com essa questão dos índios, que é uma característica regional, né? A gente não vai, ou provavelmente não vai encontrar no sul, não vai encontrar no sudeste, né? E aí fica aí essa sugestão de como é que a gente consegue unificar essas informações, né? Eu, tecnologicamente pensando aqui na questão do DSpace, a gente poderia fazer um agregador e puxar, por exemplo, tudo que tivesse ou Covid-19 ou coronavírus no assunto. Eu não sei exatamente como é que está sendo essa classificação, como é que a gente consegue identificar os trabalhos relacionados ao Covid-19, né? Mas fica aí essa sugestão para vocês, para quem está participando aqui também. Né, de como é que a gente pode tentar unificar essas informações, que deve ter muita coisa, né, muita pesquisa. Estamos falando só de quatro instituições, não sei exatamente quantas instituições a gente já tem no Brasil, mas certamente muitas mais estão trabalhando na mesma situação, né, com o mesmo objetivo de ajudar a população, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso.
Eu queria, Thiago.
Vai lá, Claudete.
A Fiocruz, até para complementar o que a Ana Cecília falou, que a Célia falou, a Ana Cecília e a Angélica. Mas, por exemplo, no caso da população indígena, a Fiocruz, eu acho que vocês conhecem, a gente também tem um trabalho das bibliotecas virtuais em saúde, né? E no final do ano passado, nós inauguramos a Biblioteca Virtual de Saúde dos Povos, Saúde dos Povos Indígenas, né? E a equipe lá da sessão de formação que eu trabalho e a Luciana é coordenadora das BVSs, né, na Fiocruz, né, no caso das BVS Fiocruz, eles têm feito um trabalho voltado para os problemas causados pela Covid na população indígena. Então, isso está disponível também, né, no site da Fiocruz. E só para complementar, porque o que a Célia falou realmente é muito sério mesmo, né, é o que está acontecendo. E dizer que todas essas ações, elas são super importantes, e eu concordo com o que o Thiago falou. Se a gente pudesse ter um local só para a gente poder acessar, seria muito interessante, Thiago.
Definitivamente, viu, Claudete? Porque o que, que acontece? É realmente isso. Há muitas iniciativas, né? A ideia do grupo de pesquisa, no primeiro momento, foi reunir na página do grupo algumas dessas iniciativas, porque elas são muitas. Elas são dispersas no sentido de que elas estão em vários espaços, e aí aquele pesquisador ou aquela pessoa que está interessada, ela precisa ter o link daquilo, ela precisa saber o que está acontecendo para poder acessar. Então, esse primeiro momento de reunir na página do grupo de pesquisa alguma dessas iniciativas foi nesse sentido, né? Especialmente sobre repositório, Thiago, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado ontem nos contactou para que a gente pudesse reunir isso, criar um repositório brevemente para a própria secretaria, para reunir essas iniciativas ou para trabalhar com alguma dessas iniciativas num repositório da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né? É claro que isso é pequeno, se a gente puder reproduzir isso no tamanho do nosso Brasil, isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue dar mais visibilidade a esse trabalho todo fantástico que está sendo produzido.
Não, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, a gente ainda pode trabalhar de uma forma simples e efetiva. Claro que ela não vai agregar tudo, porque a gente teria que trabalhar, por exemplo, com o protocolo OAI, né, para poder fazer a recuperação dos dados dos repositórios e fazendo uma pesquisa em cada repositório. Olha, me traz somente o que você tem, sei lá, Covid-19 no assunto, né? Então, ele vai conseguir trazer isso tudo, é um agregador. Não precisa nem ser um repositório que ninguém vai depositar nele. Ele vai ser um concentrador de informações, né? Assim como a gente tem algumas... Isso é um repositório temático. A gente também pode fazer em The Space e criar essa relação de fazer a ligação com os outros repositórios e buscando essas informações, né? Claro que nem todas as iniciativas, como vocês estão fazendo lá, você tem iniciativas que estão em links, são sites, são iniciativas de pesquisadores ou de médicos, aí a gente teria que pensar em como é que essas coisas estariam disponíveis também num modelo de repositório, né? Mas, enfim, são sugestões para a gente poder pensar juntos, né, e trabalhar, porque como você mesmo falou, às vezes a gente tem iniciativas em dois locais diferentes do Brasil, a gente está fazendo esforço em cima da mesma coisa.
É isso que eu penso.
Exato.
Thiago, assim, eu tenho percebido muitas iniciativas e às vezes até algumas falam, assim, o vocabulário é muito próximo, mas eu vejo também que não existe um encontro dessas falas. É como se houvessem muitas falas sobre o mesmo assunto, porém dispersadas. Então, talvez criar uma dezena de repositórios não seria interessante. Ou que se criassem esses repositórios, mas se usasse o agregador. Ali a Morgana falou pelo IBICT. O IBICT também já está com uma iniciativa em relação a esse assunto, né? Eu lembro também que o IBICT usa o WooFind, que deve saber que é aquele agregador, que ele vai reunir, que é bom. Mas, assim... Será que nós precisamos deixar disperso ou não nos caberia ver estratégias de reunião da informação? Né? Seja por conta de uma biblioteca virtual que reúna tudo isso aí, seja por conta de um buscador que vá buscar o que tem e deixar no único local. Trabalhos de conclusão de curso que devem emergir muitos, dissertações e teses também devem surgir, mas de que forma nós podemos reunir a informação? muita informação, porém muita informação dispersada. Até dados também. Eu acompanho dois sites com dados, com estatísticas da Covid. Os dois, eles não estão em consonância, porque cada um tem uma divergência em números. Então, como é que nós podemos pensar isso aí? A região sul tem muita iniciativa, vejo pela UFPEL, pela FURG e outros lugares também.
Não, eu acho que o IBICT é um ótimo caminho, né? O IBICT hoje, o portal do IBICT, ele está até atrás aqui uma série de ações, artigos científicos e tal, mas ele tem as coisas lá da BDTD, né? Então, ele fica ali trabalhando no que ele já faz, né? De agregação de todas as instituições, né? Mas já é um caminho, né? Por que não utilizar esse caminho para poder... Porque também não vamos fazer o que a gente está falando agora, né? Criar uma outra iniciativa, se ainda tem uma iniciativa em andamento. Né?
O do IBICT é um diretório de fontes de informação científica, não exatamente um agregador, como acontece com a BDTD, que ele, através do protocolo AE, faz a coleta, né, das informações dos outros repositórios, e aí, né, no site da BDTD e IBICT você consegue pesquisar em todos ao mesmo tempo. Isso. A iniciativa que tem hoje do IBICT em relação à Covid-19 é o Diretório de Fontes de Informação.
Né? Mas então, eles são um caminho interessante. O Washington acabou de ter um filho, ele tá de férias essa semana também. Então, ele está um pouquinho fora, mas eu tenho conversado com ele. Enfim, vamos ver, porque eu acho que o IBICT é um caminho super interessante. Eles têm condições também de estrutura tecnológica para poder criar ou hospedar, né, um servidor desse que possa realizar essas coletas. Né? E, Célia, se você precisar de alguma coisa aí nessa iniciativa junto com a Secretaria do Estado, pode contar comigo.
Ah, com certeza. Tá, mas bom? Eu quero convidar a Angélica, aproveitar. Olha só, Angélica, que boa conversa. O grupo de pesquisa está trabalhando também. É uma próxima matéria que nós vamos trabalhar junto com a secretaria, que é mapear justamente quem é que vai... Essa é a questão da fake news. Isso que você está colocando, meu grupo de pesquisa já começou a trabalhar, não é? Quem são? Onde é que eu vou para ver se isso é fake, se isso não é? Quais são os links?
Isso.
Né? A ideia é essa. Nós poderemos trabalhar em conjunto, meu grupo com o teu, e a gente produzir alguma coisa legal e a gente divulgaria aqui pelo trabalho com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aqui a ideia da secretaria é a gente criar coisas que sejam uma linguagem muito fácil. Nós trabalhamos junto com uma jornalista científica para que a gente coloque isso no jornal ou na mídia ou em todas as mídias que sejam, de uma linguagem bem clara para favorecer justamente a compreensão dessa população em geral. Então, eu, aproveitando essa oportunidade, que eu acho que isso é muito legal, viu, Thiago? Eu já queria, Angélica, que a gente trabalhasse junto nisso e a gente divulgasse tanto aqui como no sul.
Aceito.
Tá dentro?
Que bom, tá ótimo, com certeza. A gente vai unir aí do norte a sul o Brasil, né? Não é do Oiapoque a Chuí, mas é perto.
Tá ótimo.
Vamos unir. Acho que nós precisamos fazer isso mesmo. Assim, muito bom ouvir o pessoal. A nossa universidade tem iniciativas excelentes, mas puxando para a ciência da informação, eu ainda percebo, talvez a Célia, que é mais próxima da formação, né? Acho que a gente pode se mover muito mais, trazer a ciência da informação para dentro dessa discussão. Até para mapear a informação, buscar. Eu tenho aproveitado também o meu tempo nesse período de quarentena para assistir muita aula virtual. Olha, gente, já bati o meu recorde de assistir aula, webinar, palestra, e fico muito contente com as coisas que eu tenho aprendido.
Não, muito, muito legal. Inclusive, Angélica, você que assistiu o Thiago Magela semana passada também,
isso.
Ele já trabalhou também em algoritmos para poder fazer a detecção de fake news, né, com Big Data. Então, ele pode ser uma pessoa que pode estar envolvida aí nessa iniciativa aí de vocês para poder trazer recursos computacionais para ajudar
Na... O Fábio Gouveia também, que eu comentei também, contigo, é. Tenho assistido algumas aulas dele, aulas abertas, excelentes, tenho aprendido muito com as aulas do Fábio, eu não imagino que ele já mudou na minha cabeça, mas também até já cheguei a sugerir uma pessoa para vir para cá, porque ele mostrou algumas pesquisas que ele já fez, então ele é muito didático, então ele vai te mostrando o que ele pesquisou, onde ele pesquisou, o resultado que ele pesquisou, com ferramentas que nunca tinha utilizado. Muito bom isso aí. Para a gente, na área da informação, abre muito, traz uma outra cortina, nos tira da nossa comodidade de sempre olhar a mesma coisa, né? Nos traz um olhar mais global, menos local.
É verdade, Thiago, é um bom nome para um webinar. A gente trabalha muito junto com o Fábio. O Fábio já esteve aqui na UFAM, trabalhando no grupo de pesquisa. É um excelente nome, exatamente pela forma didática e clara como ele expõe. Como a gente pode utilizar isso, não é? De que maneira, quais as ferramentas. Eu acho isso muito legal para que realmente a gente possa discutir isso. E eu acho também o seguinte, Angélica, é uma proposta que eu estou te fazendo, mas nada invalida que as colegas também que queiram trabalhar nesse projeto, nessa ideia de a gente reunir esse trabalho com fake news, que venham se associar a gente para a gente poder trabalhar junto. Não é? Só que é tudo para ontem, né, gente?
Perfeito, pode contar comigo, full time. Olha, tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá bem? Esqueço sábado e domingo. Hoje é feriado, a gente está aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. É um momento de união, de nós envidarmos esforços e colaborar. De colaboração científica, divulgação científica é o que deveria nos mover nesse instante, mover a ciência da informação.
Eu posso fazer uma pergunta para a Claudete?
Claro.
Claudete, você estava falando, eu tenho acompanhado o portal da Fiocruz, né? Eu queria te perguntar assim, essas informações da Fiocruz Amazônia também estão sendo postas nesse portal, com certeza, é isso?
Também. Tudo que... Porque, na verdade, a Fiocruz, ela tem... São 10 unidades, né? Referência, né? No Brasil inteiro. E uma das unidades é o Instituto Leônidas, Maria Leônidas, né? No Amazonas. Que, inclusive, tem vários trabalhos já publicados, pré-prints, né? E outros trabalhos que, além de ser disponibilizado no portal, a gente está disponibilizando também já no Arca, né? Já colocamos no repositório. Uhum. Mas todas as unidades da Fiocruz que estão envolvidas com pesquisa, né? E divulgação científica, monitoramento, até essa preocupação com fake news também, está tudo lá no nosso portal e a gente também coloca no Arca. E a gente também utiliza a rede social, né, no caso do Facebook, o Instagram, para divulgar matérias referentes ao Covid, buscando as redes sociais para a gente disseminar esse conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente faz a pesquisa, faz lá uma matéria sobre o Covid e linka com o portal da Fiocruz e linka com o repositório. Então, você vai ter acesso direto, né? Então, tem várias iniciativas mesmo.
Ok, bom saber.
Legal. Bom, vou ficar aqui com a sugestão do Fábio Gouveia para a gente poder ver algum tema para a gente poder fazer na semana que vem. Em tese seria sobre o The Space 7, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar esse período para poder trabalhar melhor essa situação. Né? E se o Fábio não estiver disponível, a gente pensa em algum outro tema, né? Mas a ideia é continuar realmente com esse webinar para poder trazer essas experiências, né? Trazer de certa forma um alento, né? Para um tempo que as pessoas consigam se desfocar da questão do isolamento, né? Eu estou há estou entrando na quarta semana, né, já em casa. Minha esposa e minhas filhas já estão há 5 semanas, né, e eu ainda saio para poder fazer algumas compras e tudo, mas elas ficam aqui direto. Então, assim, para criar esses momentos onde você consegue ter um ponto de interação, de uma certa forma positivo, acho que é para a gente também tirar um pouco da... Apesar da gente continuar falando sobre o assunto, né, mas tira um pouco desse foco, né, nessa questão do isolamento, sem saber para onde vai, quando acaba. Então, assim, essas iniciativas que vocês estão fazendo com os alunos, né, nas instituições, né, ou até mesmo com os grupos de pesquisa, ela é extremamente benéfica, né, para que as pessoas se ocupem, né? Então, deixa eu ver aqui, a Luciana falou alguma coisa. Ó, consultem a Recis, que acabou de lançar um dossiê sobre fake news e saúde.
Ok. Eu estou já consultando aqui, viu, Luciana?
Não, o próximo dossiê será lançado em setembro sobre a preservação digital, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aí próximo das 11. Nós estamos com o prazo de submissão em aberto. Obrigado aí, Luciana. Bom, a gente está chegando aí próximo das 11, que é o tempo que a gente se dedica aí para esse webinar toda terça-feira. Terça-feira que vem teremos mais um, né? E ainda não sei o tema, a gente vai em cima do laço, né, escolhendo, falando com as pessoas, o que tem de interesse. Então, a gente está aqui para servir a comunidade, então não são temas que simplesmente eu decido, né, são sugestões, são ideias que venham da própria comunidade para a gente poder fazer essa troca, né? Então, deixo o convite aí para todo mundo, quem quiser fazer alguma sugestão de assunto ou queira falar alguma coisa, o canal está aí aberto, né? E, bom, para finalizar, agradecer aí.
A Célia podia contar a experiência dela da Rede Norte, que é muito legal, né?
Você então vamos lá.
E a Ana Cecília contar da região dela. Eu já contei do Sul, agora eu vejo vocês. A Cláudia contou também.
É boa ideia, Angélica.
A Célia já falou, tem um tempo já, eu acho que ela tem bastante coisa para poder atualizar, né? Foi inclusive por conta desse webinar que eu acabei conseguindo ir para a Confoa, né? E levei Michele, fizemos uma palestra sobre o The Space 7 lá na Confoa, e nisso acabei conhecendo também outras pessoas. Então, isso foi um pontapé muito importante, né, para essa questão da comunidade. Foi lá que encontrei Thiago Magela também, e falei com o Renê, que também já fez o webinar aqui. Então, essa rede, né, que vai sendo criada, que é muito importante. Ana Cecília já está agendada para poder apresentar, né? A gente está só esperando o retorno lá da colega dela, Suzy Mery, para a gente poder bater o martelo na data, né, para ela apresentar. Sei que a Rede Centro-Oeste também está se movimentando para se organizar, né? Eu até queria que alguém tivesse dessa iniciativa tivesse aqui, mas eu não consegui tempo hábil para poder fazer contato com essa pessoa, que também não sei nem o nome ainda. E é isso, gente. Queria agradecer aí imensamente vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui disponíveis num feriado, né, que não é religioso, né, mas é religiosamente, às vezes, organizado para a gente não fazer nada ou se dedicar a outras coisas que não ao trabalho, né? Então, obrigado, Claudete, obrigado, Célia, obrigado, Angélica, obrigado, Ana Cecília, né, pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Obrigado a todos que atenderam, né, que estão participando. Hoje a gente teve um índice menor de participantes. A gente normalmente está beirando aí os 100, a gente chega no limite dessa sala, mas hoje talvez, entendo que talvez pelo feriado, ou até mesmo pelo convite ter sido enviado ontem no final da tarde, né, que a presença hoje tenha ficado um pouco mais baixa. Então, deixo a palavra para vocês aí. Muito obrigado mais uma vez.
Bem, muito obrigada, Tiago, pelo convite. E muito obrigada a todos que estão aqui compartilhando as experiências e para toda a comunidade. É sempre muito bom ouvir quem está aqui nos webinars, é sempre enriquecedor. Então, foi ótimo a troca, foi ótima a troca de experiências. E ficamos com essa pendência do agregador, de sobre o tema. Vamos sair do webinar com essa ideia, tentar colocar em prática, porque é muito importante. É como eu acho que a Célia estava falando, e a Angélica, tem temas muito correlatos de pesquisas que poderiam estar colaborando entre si. E é importante, os agregadores são muito importantes para isso, para facilitar essa busca, né, do que está sendo produzido. Então, obrigada e ficamos... Obrigada, mulheres maravilhosas que estão aqui trazendo esse
trabalho. Obrigada também. Também quero agradecer. Olha, diz assim, ó, vocês são inspiradores. É tudo que eu tenho nesses tempos e é isso que nós precisamos, de pessoas inspiradoras como vocês. Muito obrigada pela oportunidade, é um privilégio. Nesse momento não foi a quantidade, mas foi a qualidade dessa parceria e poder ouvir vocês. Gratidão.
Thiago, muito obrigada também, mais uma vez. É sempre muito bom compartilhar nossas experiências, compartilhar nossas vivências, compartilhar nossas angústias, né? E, mais que tudo, eu vou endossar a fala da Angélica. Não foi a quantidade de pessoas, mas a qualidade do que a gente está discutindo já permitiu que a gente já começasse a pensar em trabalhar em alguma coisa em conjunto, em articular, e é isso que é próprio das pessoas que estão aqui, né? Eu acho que essa nossa intencionalidade de contribuir é que é fundamental nesse momento. E a sua capacidade de ter nos reunido para fazer isso é que merece muitos aplausos e muitos agradecimentos. Muito obrigada também.
Gente, também muito obrigada pelo convite, né? Por tudo. Acho que foi um webinar maravilhoso, porque a gente passou... debateu sobre várias trocas de experiência, várias iniciativas que estão sendo realizadas, e tudo é muito válido para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, o que eu desejo é muita saúde para todo mundo, que a gente vai passar por isso. E eu vou terminar aqui com uma frase do Santo Agostinho, né, que eu gosto muito, né? Então, a medida do amor é amar sem medida. Então, a gente tem que pensar que isso vai passar, que a gente vai vencer e que tudo vai ficar bem, se Deus quiser. Um abraço em todo mundo, beijos e muito bom ver vocês, pessoal.
É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo webinar. Peraí, a Suda, tá. A Angélica botou uma sugestão aqui, né?
Sim,
uma
sugestão para nós.
Já respondi várias perguntas, vários questionários sobre isso, viu?
Tá bem, mas nós poderíamos ter um que fosse o mesmo para todas, como para nossos grupos, e a gente olharia, observaria as diferenças do comportamento, ou similaridades também, mas o mesmo questionário para todos, eu respondi vários, mas eu me refiro a um questionário só para todos aí, alguma coisa em conjunto. Bora lá, ideia a gente tem.
Ok, eu topo.
É isso aí, gente, bom dia para vocês.
Bom dia, bom feriado.
E até o próximo webinar.
Tá, até o próximo.
Até
o próximo.
Tchau.
Tchau.